Marcos Santos, bom dia meus conterrâneos do Cerebral, bom dia ouvintes do Panorama 95. É uma alegria muito grande falar com vocês. Marcos, nós estamos, como partido e como pessoas públicas, dando uma importância muito grande a esses encontros. Por que, Marcos? Eu tenho dito, e nós dissemos em Açu e vamos discutir em Caicó, primeiro, da importância das eleições do dia 7 de outubro. Ela pode ser um divisor de águas. Nós consideramos essa eleição talvez a mais importante da história recente da República. Por quê? Porque, paradoxalmente, ela se dá no momento onde é visível o descrédito da classe política. Quer dizer, o Brasil, a parte da Operação Lava Jato, passou por um processo, vamos dizer, de desnudamento, entendeu? De atuação da política e dos políticos. Então, nós estamos enfrentando, quer dizer, um ceticismo da população em relação à política. Mas o que nós queremos dizer, com toda seriedade, com toda responsabilidade que nós temos, olhe, não é possível se esconder da política. A gente pode dizer que está chateado, que não vai votar, que vai votar branco, que vai votar nulo. Você pode se esconder da política. Ela vai lhe achar. Quando é que ela acha, Marcos? Quando é que ela acha, meus conterrâneos do Seridó? Quando você vai precisar de um emprego para o seu filho e sua filha e não encontra? Quando você mesmo não encontra um emprego? Ela vai lhe achar quando você precisa de saúde e tem a maior dificuldade de ser atendido. Ela vai lhe achar quando você precisa andar numa estrada boa e elas estão todas esburacadas. A política lhe acha com a falta d'água, com as obras que nós vamos discutir, depois quero falar com você, sobre a questão de água para não faltar, nem para os seres humanos, nem para os animais, nem para a plantação, especialmente no nosso Seridó. Então, o que nós estamos querendo dizer nesses encontros que nós reunimos, acho que nós reunimos mais de 500 lideranças políticas do Seridó amanhã no Celebre, a partir de 9 horas, dizer isso. É preciso ter paciência, conversar com seu vizinho, conversar com sua família. No dia 7 de outubro, Marcos Dantas, nós vamos eleger o presidente da República, o governador do Rio Grande do Norte. Nós vamos eleger 2 senadores, 8 deputados federais e 24 estaduais. Se os homens de bem e as mulheres de bem participarem da eleição, pode ser que a gente melhore nossa representação. Mas, de qualquer maneira, se eles não participarem, vão ser eleitos do mesmo jeito. Só que vão ser eleitos sem aquelas pessoas que têm compromisso com sua família, com seu vizinho, com a sua comunidade, com a sua cidade, com seu estado. E, portanto, o que nós estamos dizendo com toda franqueza e com toda coragem é: se você, que tem toda a razão do mundo para estar chateado, disser o seguinte: eu não vou participar das eleições, eu não vou votar, eu vou votar branco, eu vou votar nulo, você é tão responsável pelo que vai acontecer no Rio Grande do Norte, no Brasil, na sua cidade, na sua comunidade, quanto aquele que votou errado. E aquele que vai votar errado, ele geralmente nunca falta no dia da eleição, nem nunca anula seu voto. É isso que é o encontro que é fazer. Reunir lideranças comunitárias, reunir lideranças empresariais, reunir lideranças de segmentos, reunir suplentes, agentes políticos, suplentes de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, pré-candidatos a deputado estadual, federal, e levar essa discussão a sério e discutir alguns temas específicos no Rio Grande do Norte, que um é a questão da água. Quer dizer, que nós temos ideias de como não é possível que, com toda essa tecnologia disponível, quer dizer, a gente viva, entendeu, nesse sofrimento. Eu hoje li no seu blog, logo cedo, a repercussão de uma matéria da Tribuna dizendo que o inverno está acabando, nós temos 15 cidades em colapso de água. Então, é esse o objetivo do encontro. Dizer: olha, nós temos uma eleição, um dia em que todos nós somos iguais, quer dizer, cada voto vale um voto, ninguém é mais do que ninguém, nem rico, nem pobre, nem tem diferença de cor, nem de preferência sexual, nem de religião. Então é esse dia que a gente pode dar, cada cidadão, cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz, pode dar sua contribuição para melhorar o local, a cidade, a comunidade, o estado, o país em que a gente vive.
Ô João, você fala, por exemplo, nessa questão de recursos hídricos, e nós, a gente sempre debate isso aqui no nosso programa, né? E hoje, por exemplo, acho que as duas principais formas de você garantir recursos hídricos é chovendo, e infelizmente esse ano nós não tivemos um inverno tão rigoroso assim, e você garantir aí através de recursos públicos por exemplo, a chegada dessas águas. A transposição do Rio São Francisco seria uma dessas, só que a obra, infelizmente, ela caminha a passos lentos. A conclusão das obras da barragem de Oiticicas aqui na nossa região seria outra forma dessa, mas infelizmente a nossa bancada federal nos últimos anos ficou muito tímida com relação a isso. Qual a sua opinião, por exemplo, da postura da nossa bancada federal? Quando eu me refiro à bancada federal, falo de senadores, falo de deputados também, falo da classe política em geral com relação a essas obras estruturantes de hídricas aqui para o nosso estado.
Marcos, eu acho que a questão hídrica do Seridó, ela está diagnosticada. Nós precisamos da transposição, nós precisamos da barragem de Oiticica, nós precisamos interligar as bacias seridóenses. Oiticica, Cruzeta, Passagem de Traíra, Traíra, Passagem de Traíra, Itanha, para que a água seja bem administrada e circule. Nós, infelizmente, temos uma burocracia que tomou conta do país e com a permissão da classe política. A classe política é que faz leis, é que cria regras, e sua omissão faz com que obras que às vezes até com recursos garantidos se arrastem por muito tempo. Nós precisamos no Seridó, com toda a tecnologia, e tem que ter campanha de educação, nós precisamos fazer reuso da água, nós precisamos tirar o máximo da pouca água que a gente tem. Essa questão do reuso é outra discussão importantíssima que nós vamos ter que fazer, e que só campanhas de educação e uso de tecnologia muito simples e muito barata pode resolver. Nós sabemos que nosso subsolo tem água, difícil, água salobra, mas é possível que a gente use a água do subsolo aliada à tecnologia de dessalinização para que a gente ajude a resolver a questão hídrica do Seridó e do Rio Grande do Norte. E nós temos hoje tecnologia no mundo que faz com que a gente possa usar, dessalinizar a água do mar. Já deixou de ser muito caro, já deixou de ser coisa de Arábia Saudita, de Israel. Hoje é uma tecnologia disponível. E se você associa ela ao uso de energia solar, você pode ter uma fonte inesgotável de fornecimento de água. Eu digo isso do Rio Grande do Norte, imagine se faz sentido você tirar água da Armando Ribeiro Gonçalves, da nossa barragem, do sertão, e levar para Macau, que é uma ilha cercada por água do mar, e Macau não usar, não, ao invés de mandar água dessalinizada para a gente, leva a água da gente para lá. Então, eu digo o seguinte, olha, vontade, força política, gestão política com força. Quer dizer, não dá para um burocrata, não dá para o mais bem intencionado que ele acha que está sendo, certo? Tomar decisões que param a obra. Obra parada é a coisa mais cara que tem no mundo, tá certo? E nós temos várias no estado. Quer dizer, não só a transposição parou por decisão judicial e agora está recomeçando. Oiticica, que nunca termina. Eu era menino quando eu ouvia falar na barra de Oiticica. Tá certo? A questão da interligação das bacias, que foi um projeto que foi elaborado quando o nosso saudoso Pereira, secretário de Agricultura do governo Dilma. Então, o que falta? Quer dizer, falta gestão, falta ação, falta quem coloque esses projetos debaixo do braço e leve ele até o fim. E isso, eu vou voltar para o nosso tema, você não faz fora da política. Quer dizer, não adianta. Na política é você... Você pode dizer o seguinte, eu não quero nem saber, é uma solução. Eu estou aqui mesmo é para jogar pedra, acusar, dizer quem é responsável e quem não é. Ou você tem aquela decisão, aquela atuação do seguinte: pô, vamos botar isso debaixo do braço, vamos fazer um mutirão, vamos resolver. Não é possível que essa questão se arraste, entendeu, por esses anos todos. A situação desse ano que teve um inverno, que em algumas regiões foi mais generoso, em outras menos. Se a gente pega aqui a região que vai de Tangará até Acari, entendeu, a situação muito mais difícil. Mesmo Itães, que estava seco, pegou muito pouca água. Gargalheira, quase nenhuma. O açude dourado em Corrais Novos está seco. Quer dizer, nós precisamos resolver de forma definitiva a questão da água, usando tecnologia, como eu te falei. Concluir transposição, interligar as bacias a partir de Oiticica, trabalhar de forma educativa e usando tecnologias simples o reuso da água, e pensar, usar a água do subsolo onde a gente tem, e hoje tem tecnologia para se descobrir isso, tá certo? E pensar no longo prazo no Rio Grande do Norte, que é um estado que tem 474 quilômetros de litoral. É um estado que é todo cercado pelo litoral. Quer dizer, usar a dessalinização como fonte permanente de abastecimento da água do nosso estado.
Estamos aqui no nosso Panorama 95, conversando com o ex-deputado João Maia, presidente do PR, presidente estadual do PR, que realiza amanhã aqui em Caicó o encontro regional. João, nesses encontros, como é que eles funcionam? Vocês colocam os temas, por exemplo, recursos hídricos, segurança, os participantes dão opiniões, isso é colocado no papel, isso vai ajudar, por exemplo, a elaboração dos planos de governo do PR para as eleições desse ano, seria mais ou menos por aí?
Nós discutimos temas, nós levamos, no caso, Newton, que vai... Newton é um siridoense que nem a gente. Todo mundo de Jardim Piranha, de Caicó, praticamente conhece Nilton. Nilton é um caso de uma pessoa que estudou aqui em Natal, se esforçou pra caramba, quer dizer, fez um vestibular muito difícil em São Paulo e passou, que é no ITA, quer dizer, que é uma escola de referência. Resolveu entrar, fazer negócios, foi fazer uma especialização fora do Brasil, filho de funcionários públicos, não é filho de gente rica, tá certo? E através do estudo, Nilton é o exemplo daquela pessoa que conseguiu hoje. Nilton é um dos maiores executivos hoje do Brasil e do mundo. Ele dirige uma empresa, Marcos, que tem 2.000 funcionários nos Estados Unidos. Quer dizer, é um cara que veio do Siridó e que mostra que com persistência, com dedicação, é possível vencer. Nesses encontros, para voltar à sua pergunta diretamente, o que é que nós temos? Nós vamos discutir recursos hídricos e geração de emprego. Porque nós temos no Partido da República a convicção de que um homem e uma mulher são livres ou têm condições para ser livres quando vivem do seu próprio trabalho. É muito triste hoje a gente ver um jovem, uma jovem formada, enfermeira, engenheiro, vários, contador, administrador, que se forma e que não está conseguindo trabalho. Por quê? Porque nós não temos uma política de investimento que atrai empresa, tá certo? Que gere emprego. Eu estou dizendo o seguinte: o Rio Grande do Norte, ele tem que atrair o investimento privado de volta, porque as prefeituras todas em dificuldade não conseguem empregar, o Estado não consegue pagar nem a folha dos que já são empregados, então empregar mais não vai. Se o setor privado não investir, Marcos, não vai ter emprego, não vai ter nem imposto por o Estado pagar as suas obrigações básicas, que na nossa opinião é segurança, saúde, educação e infraestrutura. Então, esse encontro, nós botamos todas as sugestões que aparecem nos debates, tá certo? E nós vamos discutir com os candidatos ou os pré-candidatos a governador do Rio Grande do Norte. Saber aquele que se afina e que diz, que se compromete, não é se compromete no discurso, não. Não é dizer assim, todo mundo diz, eu sou a favor de mais emprego, mais educação, mais saúde, mais segurança. Eu não conheço ninguém que diga que é contra. O que nós do Partido da República queremos saber é, você é a favor? É. Mas me diga aí como é que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer, quanto custo que você vai fazer. Essa é a discussão que nós estamos travando no Rio Grande do Norte. Depois de Caicó, nós vamos fazer o encontro de Pau dos Ferros, Marcos, e vamos levar como palestrante a Frânio Miranda, da Miranda Computadores, que também é outro empresário do Rio Grande do Norte, que entrou num ramo que a gente achava que era coisa de gringo, informática, coisa muito sofisticada. E ele conseguiu construir uma empresa que hoje é referência nacional.
Ok, João, só para a gente finalizar, nós estamos aí prestes a enfrentarmos uma eleição. Como você mesmo disse, iremos eleger de deputado estadual a presidente da República. O PR, quais são os projetos do PR para as eleições desse ano? Nós sabemos que dentre as candidaturas, as pré-candidaturas, uma é a sua, né? Você vai tentar retornar aí à Câmara dos Deputados, mas o PR também deve ter outros nomes. E além desses nomes para disputar as eleições desse ano, já existe uma definição com quem o PR marchará, por exemplo, para governo do Estado aqui nas eleições do nosso Rio Grande do Norte?
Marcos, nós temos a minha pré-candidatura a deputado federal, a de Tião Couto de Mossoró, deputado federal. Temos as pré-candidaturas de Tereza Maia, que foi vice-prefeita de São Fernando, e hoje é a esposa de Paulinho, que foi prefeito de São Fernando, é prefeito de São Gonçalo da Amarante, aliás, que faz uma administração que orgulha exuberante, que orgulha o partido, que orgulha suas origens, seridoense. Nós temos a pré-candidatura de Jorge Soares, lá de Açu, que já é deputado. Nós temos a pré-candidatura de Jorge do Rosário, que é um empresário bem-sucedido e também com um lado humano muito forte de Mossoró. Nós temos a pré-candidatura de um jovem, Igor Rafael, aqui em Natal, um empresário, um rapaz jovem, empreendedor, sabe, que entendeu a importância de participar da política. E temos a pré-candidatura de Ubiraci Pascoal, lá de Felipe Guerra, que é um homem ligado à atividade agrícola, à área rural. Então, isto são nossas pré-candidaturas. A nossa decisão é fazer os encontros regionais, percorrer o interior, fazendo essa discussão que nós estamos tendo, mostrando a visão que nós estamos tendo. E nós vamos fazer a plenária, que estamos para definir a data, por causa da Copa. Eu tinha pensado, mas eu acho que fazer no meio da Copa talvez não seja... tem que ver qual é a data final da plenária de Natal, onde nós vamos decidir qual é a candidatura majoritária que nós vamos caminhar no Rio Grande do Norte. Nós só vamos tomar essa decisão no encontro final em Natal. Mas nós estamos defendendo, eu estou defendendo a tese, qualquer que seja o próximo governador do Rio Grande do Norte, ele tem que fazer um entendimento com a Assembleia e com a Justiça para redistribuir melhor os valores entre os poderes. Ele precisa se concentrar em saúde, segurança e educação. Ele precisa ter uma articulação muito boa em Brasília para trazer os recursos necessários para as obras que o Estado nunca vai ter. Recursos hídricos, rodoviárias, portuárias, saneamento. E ele precisa ser um governo que tenha credibilidade, que tenha inteligência, que tenha capacidade de gestão para percorrer esse país como caixeiro viajante. Dizer, venha para o Rio Grande do Norte, um estado com tantas potencialidades. Nós somos o único produtor de sal marinho do Brasil. Nós temos petróleo e gás. Nós somos o maior produtor de fruticultura irrigada. Nós somos pioneiros na criação de camarão. Eu já disse, nós temos turismo no interior. Nós temos marcas como Siridó, Caicó, Queijo, Carne e Sol. Nós temos hoje santos, os mártires, os santos mártires de Uruaçu e de Cuiaú. Nós temos um grande aeroporto regional, internacional. Nós temos turismo não só nas serras, mas nós temos marcas internacionais como Pipa, São Miguel do Gostoso. Não é possível que esse estado com tanta potencialidade, com a mineração do Siridó, a gente não possa gerar emprego, não possa por nossos filhos e nossas filhas, e nós não possamos criar esperança para os nossos jovens. Então, essa é a discussão. Qualquer que seja o governo, ele tem que se concentrar em saúde, segurança e educação. Ele tem que construir as obras de infraestrutura, de recursos hídricos especialmente, mas rodoviárias, portuárias. E ele tem que atrair investimento para gerar emprego e renda, e como eu disse, até imposto. Porque sem atividade privada, quem é que vai pagar o imposto? Então, como é que os estados e como é que as prefeituras vão sobreviver? Tá certo? A gente tem até uma discussão séria sobre pactos federativos, porque hoje grande parte dos recursos fica na União. Tem um pedaço para os estados, para o município onde as pessoas de fato vivem, onde a gente vive, a gente mora e vive no município. Ninguém mora no estado abstratamente, nem mesmo no país, nem mesmo no Nordeste abstratamente. Então tem uma divisão errada de recursos. Mas na verdade, no Rio Grande do Norte especificamente, o que está faltando é ação política, gestão, para que a gente atraia empresas, atraia investimento pequeno, médio, grande, para que gere emprego, para que essa atividade econômica pague impostos e para que a gente possa equilibrar, de fato, as contas do Estado. É essa discussão que a gente vai fazer plenária final e discutir entre os pré-candidatos quais são aqueles, como eu disse, que têm mais condições de executar esse programa. Não adianta dizer eu sou a favor. Tem que dizer, eu sou a favor e vou fazer como vai fazer e quando vai fazer. Nós só decidiremos isso no final de junho, início de julho.